Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 4, versículo de número 31. Nós vamos ser breve nessa noite. João capítulo 4, versículo 31. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, vai falar sobre a ceifa e os ceifeiros. E a palavra de Deus diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede. Os campos, pois, já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Queridos irmãos, nós vamos meditar nessa palavra sobre ceifa e ceifeiros. Mas, na verdade, o tema dessa mensagem é: fazendo a vontade de Deus para a colheita. Amém? Fazendo a vontade de Deus para a colheita. Esse texto, Jesus, ele está sentado em um lugar perto de uma fonte, e os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E quando eles chegaram, eles então entregaram a comida a Jesus. E os irmãos, quando recebe ali os discípulos, Jesus fala para eles: olha, eu tenho uma outra comida para comer. Não é simplesmente essa comida que vocês estão me oferecendo, mas eu tenho uma outra comida. E essa comida que Jesus está falando, queridos, é o realizar da obra de Deus, da vontade de Deus na vida dele. Jesus, ele se sentia saciado, ele se sentia alimentado quando ele cada vez mais se aprofundava na vontade de Deus. Ele se realizava muito mais espiritualmente, fazendo a vontade de Deus, do que a comida física. Porque o chamado de Jesus, a missão de Jesus, ele sendo enviado pelo Pai, ele veio como Salvador, Restaurador, Redentor, Reparador de brecha, aquele que restaura, que liberta, que cura, que transforma, aquele que abre a porta para o pecador entrar, aquele que santifica o pecador do seu pecado. E Jesus está ali, ele tinha acabado de pregar para uma mulher pecadora. Ele tinha acabado de evangelizar uma mulher. E essa mulher foi à cidade testemunhar do que Jesus tinha feito. Então, quando os discípulos chegou, ele estava tão feliz e tão entusiasmado. Tamanha obra estava fazendo, que ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, eu quero, junto com vocês nessa noite, deixar um alerta a você que serve a Jesus. Se você não sente alegria em servir a Deus, se você não sente alegria em semear a palavra de Deus, se você não tem prazer em fazer a obra missionária, tem algo errado na tua vida. Não está certo. Tem algo em você que está errado. Por quê? Porque quando nós mergulhamos no propósito de Deus, na vontade de Deus Pai, eu quero dizer para você, quanto mais fazemos isso, mais nós nos realizamos. Jesus foi assim. Cada vez mais que ele aprofundava, mais ele se realizava. Ele se realizava em se entregar. Guarde isso. Quando você foge da vontade de Deus, você não se sente bem. Quando você mergulha na vontade de Deus, você se sente muito melhor. Por quê? Porque a vontade de Deus, querido, ela traz para a tua vida o suprimento da paz, da alegria, da realização. Quando nós mergulhamos dentro do propósito de Deus, e nós então nos entregamos a Ele, você pode ter certeza que o Espírito de Deus traz para nós realização. Amém, querido? Você se sente realizado. Na verdade, Jesus, ele vê uma multidão que está se achegando a ele, e Jesus fala no versículo de número 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Jesus então, no versículo 35, ele, na parte B, ele está dizendo: erguei os olhos e vede, os campos já branqueiam para a ceifa. Jesus está vendo uma multidão que está precisando ser evangelizada, discipulada, ensinada. Jesus está vendo uma multidão, irmãos, em forma de trigo. E ele diz: olha, ergam os vossos olhos, porque os campos já estão brancos. A mulher que Jesus estava conversando, ela era de Samaria. Aquela mulher trouxe a cidade de Samaria para conhecer Jesus. Então ele viu os campos brancos, precisando ser evangelizado, trabalhado. Queridos e amados irmãos, estou diante de uma plateia que muitos de vocês estão perguntando para Deus: Senhor, qual é o meu chamado? O que que o Senhor quer que eu faça na obra? O que que o Senhor quer que eu realize na igreja? O dom, irmãos, de Deus é algo que flui dentro da alma da pessoa. Me lembro desde o primeiro dia em que aceitei Jesus. Logo que comecei a ler a Bíblia, a vontade de Deus começou a queimar no meu coração. E existe uma aptidão dentro da pessoa para fazer tal obra. O que que o seu coração palpita para fazer? Pastor, não sinto nada, não tenho vontade de nada, nada, nada. Está errado. Alguma coisa na tua vida está errada. Porque o Espírito de Deus se move. Deus se move sobre a vida das pessoas. Deus toca na vida das pessoas. E a igreja do Senhor é uma igreja viva, amém? O povo de Deus é um povo que vive para adorar. E no meio da adoração, o Senhor ministra a tua vida. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo está tocando e Ele vai te mostrar algo que você pode realizar dentro do reino de Deus, dentro da vontade de Deus. O Senhor está dizendo: erguei os vossos olhos e vede, porque o campo já está branco, está pronto para colher. E se está pronto para colher, Deus está chamando as pessoas para realizar essa colheita. Deus está chamando pessoas para se dispor a ir, a fazer, a semear. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Existem pessoas que já estão colhendo. Existem pessoas que estão começando a plantar. Mas, na verdade, toda semente semeada, germinada, virá o fruto. Talvez você não plantou ainda. Comece a plantar na vida de alguém. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe orar. Você pode dobrar o joelho e fazer uma oração por alguém. Você pode tirar um tempo por dia e orar por uma família até Jesus restaurar aquela família e salvá-la. Você pode tirar um tempo para ela ler a Bíblia para alguém. Você pode tirar um tempo para visitar alguém doente e levar a palavra. A semente que você plantar, você vai colher. Você vai colher. Os cuidados que você tiver, você não precisa ficar esperando do João, do Manuel. Não. Vá você. Tire o teu tempo. Eu achei interessante a fala do meu filho outro dia, o Daniel. Daniel, ele tem duas Bíblias. Uma ele traz na igreja, outra ele leva para a escola. E na escola, ele tirava um pouquinho do tempo e ele ficava lendo a Bíblia. E a professora chegou nele e disse: Daniel, é seus pais que ficam insistindo para você ler a Bíblia na escola? E ele disse: não, eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler. Então eu trago a minha Bíblia e eu leio aqui. A professora chacoalhou a cabeça e disse: tudo bem. Por quê, irmãos? É vontade própria. Eu vivo a minha fé. Ele tem que viver a fé dele. Amém? Eu vivo a minha fé. Jesus disse: dois estarão no campo, um será levado e o outro. Dois estarão numa cama dormindo, um será levado e o outro. Queridos, é uma fé pessoal. É uma atitude pessoal da pessoa. Então você não tem que ficar esperando o João vai, o Manuel vai. Você pode ir, você pode fazer, você pode crer, você pode semear, você planta a tua semente, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher no reino. Então você não tem que ficar esperando das pessoas. Deus te chamou. Talvez você é o primeiro a vir da sua família. Sua família não se converteu ainda. Você enfrenta um pouco de dificuldade, mas você está semeando a semente da fé. E na semente da fé, você vai colher, querido. Jesus é o grande semeador. Ele semeou a sua vida. Ele semeou a vontade de Deus Pai. Isaías 53, a Bíblia diz que o Senhor se agradou em moer a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio fazer a missão do Pai. E ele diz: a minha missão é esta. A minha comida, a minha realização, o meu saciar é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, quem tem o chamado de Deus só vai se realizar se cumprir a vontade de Deus. Se a pessoa fugir da vontade de Deus, ele não se realiza. Ele não se satisfaz. Ele não se preenche. Mas quando a gente cumpre a vontade de Deus, então nós nos realizamos. Amém? Nós precisamos entender que no meio da obra de Deus existe diversidades de ministérios. Tem pessoas que têm facilidade para entender a palavra, interpretar e pregar. Tem pessoas que têm dificuldade para fazer esta obra, mas têm facilidade para tanger o instrumento. Tem pessoas que têm facilidade para cantar. Existem pessoas que não conseguem pregar, cantar, tocar, mas ela é um grande companheiro para ajudar o outro na oração. É um grande companheiro para pegar o braço do líder da célula e dizer: eu estou contigo, irmão. Para pegar aquele líder do grupo, se aproximar dele e dizer: olha, eu estou contigo. Aonde é a próxima reunião? Pode contar comigo. Assim, irmãos, a obra de Deus caminha. Porque um ao outro se ajuda. Um ao outro se ampara. Amém, queridos? E todos são importantes no reino de Deus. Todas as pessoas são importantes para Jesus. Todas as pessoas, Jesus a ama. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não morreu pelo justo, mas ele morreu pelo injusto. Por quê? Porque ele não quer ver a pessoa perecer e ir para o inferno. Ele não quer ver as pessoas serem condenadas ao fogo do inferno. Jesus veio para livrar o homem do fogo do inferno. Jesus veio para libertar o homem do fogo do inferno. Por isso, ele ama todas as pessoas. E o desejo de Jesus é que todos cheguem ao conhecimento da palavra. Que todos se acheguem e conheçam essa palavra. E ao ouvir a palavra, em seu coração crer, e a sua vida começa a se aplicar à obediência, a pessoa vai sendo restaurada, liberta, transformada, ela vai sendo regenerada, ela vai começando uma colheita na vida dela. Por quê? Ela já passa a desfrutar das promessas de Jesus. Amém, queridos? À medida que a pessoa vai servindo, ela vai desfrutando do serviço que ela presta a Deus. Por isso, nesta noite, eu digo a você que o Senhor tem te chamado e o Senhor tem diversidade de ministério para a tua vida. No versículo 38, a palavra de Deus está dizendo: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vos entraste no seu trabalho. Irmãos, olha para a Bíblia. A vida dos patriarcas, a vida dos profetas e a vida de Jesus que foi semeada. O trabalho dos apóstolos e a palavra de Deus que chegou até nós. Você está aqui nessa igreja hoje, não é meramente vontade sua. É um dia que o Senhor te preparou. É uma oportunidade que Deus te chamou e Deus está te dando. À medida que você crê nessa palavra, você desfruta de todas as bênçãos que nela se contém. Jesus disse: olha, o livro está selado, e o livro está selado com bênção. Existem também maldições? Sim, mas maldição é para quem rejeita o Filho de Deus. Para quem recebeu, a Bíblia diz, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Você não está debaixo da maldição, porque você é filho de Deus. A palavra de Deus está aqui. Então creia na palavra pregada. E quando você for orar, ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz. O Senhor disse na sua palavra. O Senhor prometeu na sua palavra. Irmão, os homens muitas vezes falham, mas normalmente a palavra de um homem sincero, ela é penhorada. Amém? Um homem sincero, a sua palavra é penhorada para cumprir. E o que você acha de Deus? Deus é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. Por isso, não tenha medo de semear. Não tenha medo, querido, de entrar nessa brecha para ceifar. A Bíblia ensina para nós que quem ganha alma, sábio é. Está lá em Provérbios, quem ganha alma, sábio é. Porque qual é o valor de uma alma? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão. O céu passando, a terra passando, toda a plenitude da terra também se vai. Mas o homem é um ser vivente que nunca morre. O seu espírito é eterno. Então a salvação, ela é importante. Por quê? A terra e o céu não é eterno, mas o espírito do homem é eterno. O Espírito é eterno. Amém?
Glória a Jesus. Queridos, a eternidade sem Deus, perdeu-se tudo. A eternidade sem Deus é fogo para sempre. Por isso que Jesus se preocupou e ele disse aos discípulos: ergam os vossos olhos. Deus quer que você erga a sua cabeça. Você percebe que às vezes você está olhando só o físico, só o natural. Você precisa pensar no espiritual, porque a vida é eterna. Amém? Vamos ficar de pé. Estou sem condição. Glória a Deus. Nós vamos tirar um momento agora de oração. Põe o cartaz da campanha aqui. Nós estamos começando hoje, irmãos, uma semana de oração. Nós vamos até domingo que vem, amém?
Amém.
Então agora, nós vamos tirar um momento de oração. E nesse momento de oração, querido, eu quero que você coloque a tua vida, coloque a tua casa e que você coloque os perdidos. Lembra de alguém que está perdido, sem direção, precisando da salvação. Eu quero que você coloque a vida dessa pessoa. A tua oração é importante. Jesus disse: tudo que vocês me pedirem, crendo, vocês receberão. Eu creio nas promessas, irmãos. Há 23 anos atrás, nós não tínhamos um microfone na igreja. Há 23 anos atrás, nós não tínhamos uma guitarra, não tínhamos um violão. E hoje, para a glória de Jesus, tudo isso daqui, ó, foi conquistado através das orações, da pregação da palavra. E todos vocês que estão aqui, já passou debaixo do joelho desta igreja. Porque essa igreja ora para que Jesus alcance as pessoas. E que as pessoas sejam tocadas, sejam livres, sejam libertas. E eu quero falar para você, que se você tirar um tempo para orar, você está semeando na vida de alguém. Quando aquelas pessoas receberem a bênção, você foi o canal que a bênção passou. Você está entendendo, irmão? Então, eu me alegro quando eu oro pelas pessoas. Por quê? Porque nós estamos sendo um canal. E você é um canal para abençoar as pessoas. Eu quero que vocês façam um grupo de 3, 4 pessoas. Pegue nas mãos. Façam grupos em nome de Jesus. Isso. Pastor Oswaldo, irmão Lucas, venham aqui à frente, por favor. Cadê a Nice? Clonice, irmã Nice, vem aqui, em nome de Jesus. Esses 3 irmãos vêm aqui me ajudar. Eu só estou na base do amém. Rubinho, vê um microfone para eles. Querido, eu quero que você feche seus olhos agora e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que você está segurando na mão ela também precisa da tua oração. Então ore uns pelos outros agora. Nós vamos agora, em nome de Jesus, tirar um tempo. E a bênção começa com você, querido. Ela começa com você. Você é o canal para abençoar e ser abençoado. Feche teus olhos, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, esse propósito de oração. Nós estaremos essa semana inteira, Jesus, orando todos os dias, meu Pai. Nós estamos consagrando ao Senhor as orações. Estamos intercedendo pelos doentes, pelos fracos, pelos perdidos, pelos caídos, pelos que precisam, Senhor, dessa graça. Pai, em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ouvir, Pai, a ministração da Sua palavra, Pai, onde diz que a seara está pronta, Senhor. Nós somos os ceifeiros, Pai amado. Ó Deus, prepara a Tua igreja que aqui está presente, Senhor, nesta noite, Pai. Com o coração pronto, Senhor amado, para semear aquilo que estamos colhendo da parte do Senhor. A boa semente é a Tua palavra. Nós já colhemos e precisamos agora colher almas para Ti, Senhor. E é necessário, Pai amado, que todos aqueles que interagem conosco, a sociedade que nos rodeia, Senhor, a nossa família, todos os nossos familiares, vejam em nós a luz do Senhor, Pai. Ó Deus amado, ajude, Pai, a nossa santidade ser alcançada pela palavra do Senhor, para que realmente sejamos canais de bênção, Pai, onde quer que estejamos. Pai, santifica a igreja do Senhor aqui reunida. Pai amado, usa os Teus filhos, Pai, desde a criança, Pai, do adolescente, o jovem, Pai, o irmão, a irmã. Usa, Senhor, todas as famílias que estão aqui, todas as famílias aqui representadas, Pai amado, a ceifar, meu Pai, no reino do Senhor. Pai, nós sabemos que o que agrada o coração do Senhor, Pai, é que nós façamos a Tua vontade. E fazer a Tua vontade, Pai amado, é trabalhar no reino do Senhor. Pai, durante esta semana que nós estaremos aqui em oração, ó Deus amado, nós já colocamos desde já os propósitos, meu Pai, da igreja do Senhor. Nós já colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas famílias. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as famílias que aqui congregam, o povo do Senhor reunido no mundo inteiro. E pedimos, Pai, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, para nos santificar, para nos ajudar a ser ceifeiros, Pai, no reino do Senhor. Deus amado, não deixe que voltemos para casa, Senhor amado, sem captar a mensagem da Sua palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Sabemos que cada um de nós aqui, Pai, somos capacitados pelo Senhor para fazer a boa obra, Pai. E a boa obra, Pai amado, está relacionada com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, cada dia mais a fazer a Tua vontade. Santifica esta igreja, Pai. Santifica as nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Ti, Senhor.
Glória a Deus. Senhor Deus, aleluia. Bom é estarmos aqui na Tua presença nesta noite. Bom é saber que o Teu poder já se manifestou por meio da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo tem despertado corações para fazer a Tua vontade, para realizar a Tua obra. Assim como o Senhor Jesus Cristo falou, ah, Senhor, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Senhor Deus, nós oramos pelo Teu povo que está reunido nesta noite. Ouve o clamor, Pai, da Tua igreja, assim como está escrito: clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Senhor Deus, só Tu conheces o coração do Teu povo. Só tu sabes quantos estão perecendo nesta noite por causa do pecado, por causa do vício. Oh, meu Deus, nós oramos e clamamos em favor desta cidade, porque todos que estão aqui estão pedindo em nome de Jesus que a tua graça alcance estas vidas. Tua palavra diz que a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens, e nós cremos, Pai, nesta palavra, e nós oramos para que todos conheçam o Senhor e alcancem a salvação, não só esta cidade, mas o Brasil inteiro. Todo o povo precisa de salvação, precisa conhecer a verdade. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a fazer a tua obra. Ouve o clamor do teu povo e abençoa a tua igreja. Responde a oração, Pai, com fogo, com a ação do teu Espírito, para que todos conheçam a verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Pai amado, Pai querido, confirmamos, ó Pai, a cada palavra, Deus. Queremos neste momento, ó Pai amado, ó Pai querido, apresentar a tua igreja, Deus. A tua igreja aqui reunida, Pai amado, desse início, ó Pai, de uma campanha de oração, ó Deus. Queremos te pedir, em primeiro lugar, ó Pai, toque sobre o nosso pastor, ó Pai. Restaure a sua voz, ó Deus. Tire toda a enfermidade que esteja alojada agora, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos te pedir, ó Deus, a cada família, ó Pai, que está acamada nesta cidade, no leito de hospital, que o Senhor possa tocar como médico dos médicos, e ali, Pai, tirar toda a enfermidade, restaurar essas vidas, ó Deus, para que elas possam ouvir a tua palavra. Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, uma família, Pai, reunida para poder te agradecer por tantas bênçãos recebidas, por tantas bênçãos, ó Pai, que tenho recebido no dia a dia, mas temos tantos ainda, Pai, para poder te agradecer, porque somos pequenos, ó Deus, nós somos falhos, ó Deus, mas a tua grandeza, a tua misericórdia nos cobre a cada dia. Pai, toque agora em cada família, ó Deus, a cada pedido, Jesus, a cada pedido de emprego, ó Pai, abra as portas, vai restaurando, vai dando sabedoria, Pai, vai abrindo porta nessa cidade, para que os teus filhos possam estar empregados, ó Deus, e possa contribuir com a tua obra. Pai, eu quero te pedir também, Jesus, aquelas famílias, ó Deus, que estão em casa agora, Pai, que não puderam vir até a igreja, que estão acompanhando através da internet, através da rádio, Pai, entra com providência, ó Pai, se estiverem enfermos, toque, Pai amado, restaura, dê ânimo, Deus, para que estejam na tua casa. Pai, aqui estamos, Pai, para dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é bondoso em nossas vidas, e nós só temos, Pai, a te agradecer. Eu quero te pedir, ó Deus, tire, Pai, tire toda a ansiedade, tira toda a ansiedade do teu povo, ó Pai, tira toda a dúvida, Pai amado, ó Pai querido, dando somente a vitória, porque nós cremos no teu poder, nós cremos na tua vitória, e nós queremos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá, e a tua noiva tem que estar preparada. Nos prepara, ó Deus, dando sabedorias dos céus, nos dando, Pai, incentivo, Pai, nos dando, Pai, sabedoria. Tire, ó Pai, toda a enfermidade, ó Pai, tira todo, Pai, esse mal-estar das nossas vidas, inclusive, Pai, dessa gripe, ó Pai, que eu estou há tantos dias, ó Pai, como tantos filhos teus aqui também estão, nos dando paz, alegria, ânimo, para que nós possamos estar aqui, Pai, para poder dizer o tão grande é o Senhor. O tão grande é o Senhor, ó Deus. Pai, agora eu quero te pedir em especial a esta mulher, a este homem, Pai, que está clamando a ti agora, Pai, por uma cura, por uma libertação, ó Deus. Entra com providência, Pai. Entra agora, Jesus, cura esta mulher. Toque sobre ela agora, Pai. Restaura, Pai, faz uma transformação, faz uma transfusão neste sangue, ó Deus. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Todos olhando para cá, nós vamos agora, querido, cantar um hino. os sonhos de Deus são maiores que os meus. O sonho de Deus é maior que o seu, querido. O sonho de Deus é maior que os seus sonhos. Oh, glória ao Espírito Santo. Talvez você está dizendo assim, pastor, é meio cansativo orar. Mas você sabia que Jesus orava a noite inteira? Madrugadas inteiras. Nós oramos tão pouco. Mas eu quero dizer para você, o que com abundância semeia, com abundância colherá. Vamos cantar esse cântico. Após esse cântico, nós estaremos encerrando. Todos os cultos dessa semana nós vamos encerrar às 9 horas, porque nós teremos a campanha de oração a semana toda. Vamos cantar os sonhos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me
Estende a tua mão assim, ó. Faz assim com a tua mão, querido. Aleluia. Deus é aquele que sonda a mente, sonda o coração, esquadrinha os rins. Deus não opera na força do braço do homem, mas Deus opera no meio da fé. No meio da fé. O impossível Deus vai fazer. Os possíveis são para os homens. O impossível é para Ele. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, nós oramos, meditamos na palavra, nós cantamos nesta noite, nós celebremos o teu nome e nós entreguemos tudo no teu altar. Todos que estão com as mãos levantadas junto comigo, ó Pai, que eles sejam ricamente abençoados. Uma semana de bênção, de vitória, de comunhão, de alegria, de fé, de unção, de restauração, de sabedoria na tua presença. Que o Espírito do Senhor, meu Pai, envolva o teu povo para a glória, para a honra e para louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Peguei eles de surpresa para cantar esse hino. E você, querido, está convidado a participar conosco da campanha que nós vamos fazer até domingo que vem. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre a vida dos irmãos. Todos que aguardam a volta de Jesus, digam: Amém. Deus te abençoe. Vai com Deus, irmão.